Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. 9h36.
Copenau avisou, será que ninguém ouviu? O dia não veio azul, e no Rio Grande do Sul, de repente o céu caiu.
A terra é nossa mãe, e não mercadoria. O tempo está confuso, o galo acorda meio-dia. O amanhã não está à venda, é preciso que se entenda pra sairmos dessa fria.
Estamos na mesma canoa, quem percebe ela afundar. A vida é só na terra, não existe outro lugar.
conjuntura é dramática. A injustiça é climática. Somos todos natureza. Sem ela vamos acabar.
Somos todos. Também na Alemanha, integrando a Orquestra Neschbar e levando o nome de Vitória da Conquista para o cenário cultural internacional. Autoria Márcia Viviane. Moção de aplauso 66/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta por meio desta moção de aplauso o seu reconhecimento ao professor Josenaldo de Souza Alves pelo encerramento de sua trajetória na Faculdade Independente do Nordeste, FAINOR, marcada por relevantes contribuições à educação superior e à formação profissional em nossa região. Autoria, Márcia Viviane. Moção de aplauso 67/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, por meio dessa moção de aplauso, seu reconhecimento à rede AG1, rede de nutricionistas e estudantes de nutrição negras e negros, pelo lançamento da obra AG1 de Memórias, que se destaca pela valorização não hemogênicas em saberes no campo da alimentação, nutrição e saúde da população negra. Autoria Márcia Viviane. Projeto de Lei do Legislativo 66/2026 institui as diretrizes para o Programa Municipal Férias Sem Fome, visando a garantia da segurança alimentar dos estudantes da rede pública municipal do ensino de Vitória da Conquista durante os períodos de recesso e férias escolares e das outras providências. Autoria Diogo Azevedo. Projeto de Lei do Legislativo 67/2026 institui a Política Municipal de Valorização Funcional, Bem-Estar e Apoio Alimentar, destinada aos professores, servidores, administrativos, profissionais de apoio e demais colaboradores em efetivo exercício nas unidades da Rede Pública Municipal de Ensino de Vitória da Conquista e da outras providências. Autoria, Diogo Azevedo. Projeto do Legislativo 68/2026. Alteração na Lei número 1.219/2004. Tornar obrigatória a vigilância das piscinas coletivas por salva-vidas e da outras providências. Hermínio Oliveira. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, essas são as matérias do expediente da sessão do dia de hoje, do dia 6 de maio do ano de 2026. Toque em frente. Ok, muito obrigado.
Thank you. Bom dia. Tá ligadão, tá? Bom dia. Tudo bem com vocês? E quem vos fala, vos representa. Eu sou doçura, eu sou pimenta, eu sou doce e gentil. Eu sou do campo da cidade, eu sou trovão, sou tempestade. Aqui quem fala é Renata Gentil. Vem aqui, né, em nome da nossa grande cavalgada, Pedra Branca, agradecer também ao nosso subtenente Moniz, agradecer também a toda a população de Vitória da Conquista que tem nos apoiado. A nossa cavalgada vem abrangindo um público de aproximadamente 4 mil pessoas. Uma cavalgada que também movimenta muito o comércio de Vitória da Conquista. E o que a gente quer também é sermos mais bem apoiados, né? Porque a gente sabe que além do benefício que causa, né, cultural, também vem um benefício que o comércio tem sido muito movimentado na época da nossa cavalgada. A nossa cavalgada é uma cavalgada de um público muito grande e também que tem grandes artistas, um palco de grandes artistas como Liene Show, Natanzinho, também Rafinha Big Love e esse ano tivemos Micael Santos. Também temos, apresentou lá um grande artista regional da nossa região, que hoje está se destacando muito, que é Lipe Gama. E a gente agradece muito, Moniz, gratidão, viu? Também a nossa cavalgada, os artistas de Sergipe, de outros estados, já ficam ligados, porque sabem que a nossa cavalgada é uma grande cavalgada e todos têm o desejo de estar aqui na nossa região.
Tamanzinho. Bom dia a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer todos aqui, né, presente, e também a nossa população de Vitória da Conquista, por sempre estar presente em nossa cavalgada, porque por trás desses organizadores aqui não existe só aquele povo que organiza a festa, né? Por trás tem alguém que trabalha, tem a que trabalha com divulgação. Tem Samuel, que tem outros trabalhos, eu, por exemplo, Renata. Nem só de música, de festa a gente vive, né? Então, assim, graças a Deus, esse ano deu certo. E também, eu gostaria de falar também sobre... Renata falou de Lipe Gama, e eu também vou falar de Quicadinho, né? Que é o nosso artista aqui, dos teclados, que todo mundo já conhece ele. E também ele vem fazendo um grande sucesso aí por fora, Minas Gerais. E aqui em Conquista também ele tem um grande reconhecimento.
Precisa treinar, não. Hoje a gente sabe que a cavalgada tem sido um hobby que tem tomado conta da nossa população, né? Da cidade, principalmente da zona rural. E assim, o que a gente tem é agradecer pelo apoio e pelo reconhecimento, que reconhecimento é tudo. E no próximo domingo também terá a minha cavalgada, que é a primeira cavalgada da Gentil. Eu venho aí, né? Eu sou locutora das cavalgadas, uma das primeiras mulheres a ser locutora. E eu venho convidar também vocês para a primeira cavalgada da Gentil, que acontecerá nesse próximo domingo no Saguim. E para finalizar... É mais um verso, né? Ele gosta. E eu já passei pela batalha no Riacho e na Lagoa, dancei piseiro lá no Tigre, ô terra de gente boa. No Baixão e na Malhada, eu faço poeira levantar, se tiver cachaça, piseiro, me chame que vou rimar. O Saguim é minha terra e eu não troco por nada. Lá em Valtim, no Morrinho, eu faço verso e canto toada. E pra vocês que nunca me viu, me chamo Renata Gentil, sou a rainha das cavalgadas.
filmado aí, Paulo? Esse filmado aí? Alguém pode falar para sair da rádio também? Vamos lá, na
bora, agora aqui atrás, gente. Junta, junta aqui. É, senhoras vereadoras, senhores vereadores, autoridades presentes, colegas, estudantes e comunidade, nosso muito bom dia. Receber essa moção de aplauso da Câmara Municipal é, antes de tudo, um reconhecimento de um trabalho coletivo que nasce na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no curso de jornalismo, mas que só faz sentido quando encontra a comunidade. Esse projeto surgiu em maio de 2016, há exatos 10 anos. Ele começou como um projeto pedagógico de sala de aula, mas se tornou um projeto vivo de jornalismo, que para a gente dar continuidade e realizar um trabalho de segunda a sexta-feira, se tornou o programa de extensão Jornalismo de Transformação Social, que em 2020, aliás, durante a pandemia, incorporou mais uma função importantíssima, que é o combate à desinformação, que até hoje faz parte do nosso programa. E o Avoador surgiu com um objetivo muito claro e bem definido: produzir reportagens aprofundadas sobre os problemas de Vitória da Conquista. E é isso que a gente tem feito. Tem feito na disciplina de jornalismo da internet, pela qual já passaram mais de 10 turmas de estudantes de jornalismo. E também nós temos nesse projeto, diariamente trabalhando, mais de 10 estudantes bolsistas. Este programa, então, cumpre uma função completa no curso de jornalismo. Ele é ensino, porque forma jornalistas mais preparados para atuarem sobre os problemas de Vitória da Conquista, com uma formação técnica e ética. Ele é também uma extensão, porque faz um serviço à comunidade de Vitória da Conquista. E é também produção de conhecimento científico, porque nós produzimos pesquisa a partir da nossa produção jornalística. E esse trabalho só é possível porque ele tem princípios muito bem definidos. Está embasado na teoria do teórico do jornalismo Adelmo Genro Filho, que define que o jornalismo bem feito, técnica e eticamente, pode transformar realidades. Por conta de tudo isso, por ser uma formação pedagógica, por levar essa produção jornalística à comunidade e por produzir ciência, o jornalismo que o site Avoador produz faz um serviço social à cidade de Vitória da Conquista. E celebrar esses 10 anos de site Avoador é também reconhecer o jornalismo local como instrumento de cidadania, formação crítica e transformação social. É reafirmar que informar com rigor, escutar com responsabilidade e dar visibilidade ao que realmente importa são compromissos que sustentam a democracia no cotidiano. E é, sobretudo, reconhecer que, mesmo diante dos desafios, seguimos acreditando e construindo o jornalismo que faz diferença na vida das pessoas. E esse projeto só é possível porque estamos em uma universidade pública, gratuita e referenciada, porque temos estudantes interessados em fazer um jornalismo de qualidade ética e porque temos uma comunidade, temos vereadores que reconhecem o jornalismo universitário que é produzido na UESB. Nosso muito obrigada.
Obrigado, professora Carmen, e os demais que fazem parte do projeto Site Avoador. Parabéns mais uma vez à professora e todos os alunos aqui presentes. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, manifesta o seu aplauso ao Instituto Multidisciplinar em Saúde Campus Anísio Teixeira, Universidade Federal da Bahia, na pessoa do seu diretor, professor Márcio Vasconcelos Oliveira, do coordenador do curso de Medicina, professor Vladir Bastos Fernandes Júnior, pela obtenção da nota máxima 5.0 no Exame Nacional de Formação Médica 2025, ENAMED, divulgado pelo MEC no mês de janeiro de 2026. Convido agora os vereadores Ivan Cordeiro, Fernando Vasconcelos e Márcia Viviane para fazer a entrega da moção de número 5/2026. Convidamos também o vereador Xandó para fazer a entrega da moção.
Bom dia a todos. Agradeço imensamente a todos os vereadores, a todos os membros dessa casa, ao meu ilustre diretor, professor Dr. Márcio Vasconcelos, a nossa ilustre coordenadora acadêmica, a professora doutora Tiana Vaqueiro. É um orgulho muito grande para toda a região. Perdão. Mais um pouquinho. Deixa eu olhar. É um orgulho muito grande para a região poder formar bons médicos. É um compromisso nosso, da universidade, em particular do curso de medicina ao qual eu represento, a formação de médicos de excelência. A turma em questão é a segunda turma da Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira, que consegue a nota máxima. Além disso, uma observação que essa nota não só é a nota máxima em relação aos quesitos do MEC, mas também uma das maiores notas em todos os cursos de medicina do país no ano passado. Um orgulho muito grande ter sido nomeado o nome da turma para essa turma em questão. E deixo aqui o nosso agradecimento e o eterno compromisso de que continuaremos na luta por uma universidade pública de qualidade. Muito obrigado.
Então, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, na figura do presidente dessa casa, o vereador Ivan Cordeiro. Agradecer o apoio de sempre da Câmara de Vereadores para com a nossa Universidade Federal da Bahia, em vários desafios, inclusive no mais recente, com a busca, né, da vinda do Hospital Universitário, que vai ser um equipamento que pode nos ajudar sobremaneira, não só a Vitória da Conquista, mas toda a região sudoeste e outras cidades do entorno. E dizer que, como o professor Vladir apontou, nós, no Instituto Multidisciplinar em Saúde, e nós temos aqui uma vereadora que hoje faz o curso de doutorado lá em saúde coletiva, sabe que a gente se esmera em fazer o melhor lá naquele instituto. Então, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os pesares do ponto de vista orçamentário, nós temos sempre desempenhado um bom papel frente à sociedade e com a atividade formativa de boas pessoas, de bons, bons profissionais. Todos os nossos cursos são extremamente bem avaliados, de graduação após graduação. E o curso de medicina, ele, como o professor Vladir apontou, ele vem sendo avaliado sequencialmente com nota máxima. E o ano passado nós fomos o sétimo curso mais bem avaliado do país. E isso porque nós não temos campos de prática próprios, por exemplo. Então, o hospital universitário pode fazer uma diferença sobremaneira, inclusive nessa situação, ao que pesa a isso. E aí eu queria já lançar mais um pedido de apoio a essa casa, que eu tenho certeza que vai ser acatado, que a gente vem buscando não só ampliação de cursos frente ao MEC, não só a nossa independência enquanto universidade, não que não gostamos de ser UFBA, nós adoramos ser UFBA, mas nós queremos a nossa independência, porque ser Universidade Federal do Sudoeste traz muito mais possibilidades. Mas o desafio que eu queria lançar agora é que a gente faça, né, em algum momento, vereador Ivan e todos os vereadores aqui, um outro momento daquele para o hospital, porque agora existe um novo norte com a possibilidade de trazer, por meio de um acordo judicial, com a empresa Eternite barra Sama, que foi condenada em pagar um valor vultuoso e que o doutor Roberto, procurador federal aqui de Vitória da Conquista, tem feito conversas conosco no sentido de colocar o hospital como uma contrapartida para que esse recurso seja destinado e que possamos fazer como lá em Paulo Afonso teve aquele acordo com a Eletrobras e a mediadora que está trabalhando foi a mesma mediadora. A gente já lançou a proposta, inclusive com a mesma proposta hospitalar que a gente fez para a EBSE, mas agora tendo a possibilidade de atender neste hospital de forma contínua todas as pessoas que são vítimas do amianto, de forma integral. Então a gente coloca mais um ponto importante nesse hospital e que a Universidade Federal da Bahia quer abarcar isso e quer apoio de instituições como essa casa para dar mais força nesse processo. Então eu queria finalizar aqui agradecendo esse reconhecimento dessa casa para o nosso instituto e sobretudo ao curso de medicina e dizer que é compromisso nosso e de todas aquelas pessoas que sucederem à direção de continuar fazendo o melhor para a sociedade conquistense, para a sociedade baiana, para a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Agradecer mais uma vez ao diretor professor Márcio Vasconcelos, a vice-diretora Tiana Baqueiro e ao coordenador do curso de medicina, professor Vladir Bastos Fernandes. Ressaltar também que estivemos recentemente com o governador, professor Márcio, e na ocasião da audiência com o governador, apresentamos a demanda tanto do hospital universitário como também a necessidade da reitoria própria aqui da UFBA com a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Então, conte mais uma vez com a Câmara e já vamos marcar a próxima audiência pública para retomarmos aqui com o debate a respeito do hospital universitário, com essa novidade aí que o senhor traz na manhã de hoje. Então, muito obrigado e conte sempre com a Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Parabéns mais uma vez a vocês. Daremos início também agora ao uso de tribuna livre. Convido o senhor Vitor Quadros para fazer uso da tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos para discorrer sobre a falta de políticas públicas em saúde única e bem-estar animal.
Vai baixar aí, ó.
Som, teste. Bom dia a todos e a todas. Presidente, obrigado. Infelizmente, mas previsível, para surpresa de zero pessoas, né? Está aí a notícia de março. Ministério Público da Bahia abre inquérito sobre gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente em Vitória da Conquista. O Conselho de Meio Ambiente, gente, é presidido pela secretária. Quem institui isso é o executivo. Nem para poder propor no regimento interno a possibilidade de ser de alternância 2 anos executivo e 2 anos sociedade civil é possível, porque a secretária impede que o conselho funcione. Na nova composição, eu procurei um colega, falei, olha, vi que você está compondo o conselho de meio ambiente e tal, quando ocorrem as reuniões, porque não tem como saber, a prefeitura não é transparente, não publiciza e etc. Ele falou, não, eu não faço parte do conselho não, nem ele estava sabendo. Ele falou, inclusive, há 8 anos eu não moro em Conquista. Ou seja, a prefeitura está repetindo a composição de pelo menos 8 anos atrás. E agora, né, para surpresa zero, mas previsível, né, um inquérito do Ministério Público, porque a gente agora tem um entendimento, né, do porquê que provavelmente o conselho não funciona. Porque não quer ser fiscalizado. E aí, abre aspas. De acordo com o procedimento, também estão sob análise possíveis violações aos princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. O caso segue em apuração e pode resultar na adoção de medidas judiciais e administrativas conforme previsto na legislação. Como o conselho não funcionava, no primeiro semestre do ano passado, eu queria muito que ela estivesse aqui, eu procurei a presidenta da comissão, a vereadora Leia de Quinho, queria muito ouvir qual providência ela tomou, mas, né, como o vereador de início está aqui, eu suponho que ele faça parte da comissão ainda, que ele possa falar que se o conselho se reuniu, né, se pautou isso, se ele está sabendo, né, desse inquérito, se ele sabe que o conselho não está funcionando, né? Quero muito ouvir os membros da comissão, né? Se eu não me engano, Leia, presidenta, e Adnilson e Dinho compõem o Conselho do Meio Ambiente. E, como vocês podem ver, em hipótese alguma, está tramitando aqui na Câmara, né, a criação do Conselho Animal. Em hipótese alguma, ele pode ser consultivo, porque, logicamente, quem vai presidir é a secretária, vai acontecer o mesmo. Entendeu? Então, está tramitando aí, em hipótese alguma, o conselho animal deve ser consultivo. E qualquer conselho tem que ser deliberativo, gente. É uma questão de lógica, porque se ele for consultivo, inevitavelmente, a secretária que vai presidir. E pode acontecer a mesma coisa, ainda mais porque está tramitando a possibilidade da criação do Fundo Municipal Animal, das políticas que envolvem animais. Então, essa denúncia é muito séria, né? Eu espero, Adnilson, que o Conselho de Meio Ambiente, da Comissão de Meio Ambiente, possa se reunir ainda essa semana para se colocar a par do inquérito. Isso é muito sério. São mais de 8 anos que o Conselho de Meio Ambiente não se reúne, não funciona. Ano passado, eu acredito que só tenha tido uma reunião. Então, exige as atas, né? Eu desafio qualquer um a tentar conseguir uma ata do Conselho de Meio Ambiente. Vocês não vão encontrar. Então, essa é a cara da gestão. Como a própria matéria aqui diz, repetindo mais uma vez, violações aos princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Então, mais uma vez, reforçando, não permitam que o Conselho Animal seja consultivo. Ele deve ser deliberativo para que haja possibilidade, pelo menos em regime de alternância, que a sociedade civil venha a presidi-lo. A maioria dos conselhos é presidido pela sociedade civil. Aí o meio ambiente é presidido pelo executivo e ele não funciona. Então, fica essa denúncia seríssima. Espero que todos vocês tenham conhecimento, principalmente da Comissão de Meio Ambiente. Peço por tudo que é sagrado, se reúna essa semana, pergunte para a secretária o porquê que ela impede que o conselho funcione. Pergunta, está doente, está com algum problema, está passando por uma fase ruim, mas a senhora é a presidenta. O conselho tem que funcionar e tem que ser transparente. É necessário publicizar as reuniões. Qualquer um de vocês aqui, ó, vai lá na secretária do meio ambiente, ó, eu quero saber quando as reuniões acontecem. A coitada da secretária vai falar no grupo do Zap, o senhor fica sabendo. Mas eu não estou no grupo do Zap, só quem participa é conselheiro. Olha o nível de amadorismo e incompetência dessa gestão. Chega a ser absurdo, gente. Olha, eu fico com vergonha de vir aqui falar sobre isso. Acionei o Ministério Público, agora penso o constrangimento, o promotor convocar eu e a secretária para firmar um TAC para funcionar um conselho no qual a secretária preside. Pensa nisso aí, a vergonha que vai ser, inclusive para mim. É vergonhoso. Então, espero também celeridade do Ministério Público. O Conselho de Meio Ambiente precisa funcionar. Obrigado e bom dia.
Obrigado, senhor Vitor Quadros. A gente solicita que a Comissão de Meio Ambiente desta casa possa acompanhar essa fala aí sobre essa situação do Vitor Quadros em relação ao Conselho de Meio Ambiente aqui do município. Daremos início agora à fala dos vereadores. Passo a presença dos trabalhos da vereadora Cris Rocha, enquanto vou à tribuna. Bom dia, presidente em exercício, vereadora Cris Rocha. Bom dia, demais vereadores, público aqui presente. Inicialmente, quero destacar este importante projeto de lei que vamos votar hoje. Iniciaremos a votação aqui hoje nesta casa da redução da tarifa, da taxa de esgoto na conta da Embasa, um projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Júnior, que certamente terá a aprovação aqui nesta casa, na primeira votação, porque trata a respeito de economia e de dinheiro no bolso da população. Importante ressaltar, vereador Edivaldo, que no ano passado a Embasa teve um lucro de mais de R$1 bilhão. E mesmo com este lucro, está solicitando um novo empréstimo aí na Assembleia Legislativa de mais de R$5 bilhões. A sessão não teve quórum e aí a votação do empréstimo não aconteceu. Então é importante o comprometimento desta casa com este projeto de lei que visa trazer benefício para a população. Nós temos uma Câmara de Vereadores comprometida com as demandas reais da população. E este projeto de lei da redução da taxa de esgoto na conta da Embasa demonstra o compromisso da nossa Câmara de Vereadores. Quero destacar também que iniciamos a tramitação do projeto de lei intitulado Lei dos Fios. Quem anda pelas ruas de Conquista percebe de maneira muito fácil a bagunça que tem nos postes, na fiação, aqui nas ruas e avenidas do município. Então, um projeto de lei de nossa autoria visa pôr fim a essa bagunça dos fios nos postes de Vitória da Conquista. O projeto de lei trata com mais rigor as concessionárias das empresas de internet que deixam esses fios espalhados aí pelas ruas. Nós teremos uma multa de até R$30 mil caso as concessionárias e essas empresas não cumpram com os objetivos da lei, que é não deixar esses fios espalhados aí pelas ruas. Então, vamos contar também aí com o compromisso dos nobres colegas vereadores. Quero destacar ainda que iniciou desde ontem o mutirão da saúde ali na Zona Oeste, no Glauber Rocha, com diversos atendimentos, exames e especialidades. Uma carreta da saúde articulada pelo nosso mandato, com o mandato do vereador Nelson, Paulinho, Bibi, Edivaldo, juntamente com o pré-candidato a deputado federal, Carlos Muniz. Já são mais de 2 mil atendimentos na área da saúde e os nossos mandatos, juntamente com o Carlos Muniz, com o apoio dele, está trazendo mais saúde para a população de Vitória da Conquista. Por fim, não poderia deixar de destacar, já ganhou destaque também na imprensa local, a questão das obras ali da Avenida Brumado, aquele canal de drenagem que, infelizmente, a IMURC não consegue concluir aquela obra. Então, a IMURC já fez leilão de terrenos, já exonerou muitos funcionários e, até agora, a obra não foi concluída. Deveria ser concluída no ano passado e, com o novo presidente que chegou para mudar a realidade da IMURC, acho que o presidente é o nome, não sei se Paulinho já teve lá, é Gerson. O presidente Gerson até agora não resolveu essa obra da IMURC. Então a gente vem aqui cobrar mais uma vez celeridade e a conclusão dessa obra ali na Avenida Brumado para que a gente possa evitar mais uma tragédia em Vitória da Conquista. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Parabéns pela fala, presidente. Realmente a situação da Avenida Brumado tem causado muitos transtornos para os moradores e a gente espera que o quanto antes essa solução seja tomada. Em tempo, eu gostaria de convidar a vereadora Gabriela Garrido para fazer uso da tribuna e convido o nosso presidente Ivan Cordeiro a assumir os trabalhos da mesa.
Bom dia a todos, presentes, tribuna, Rádio Câmara. Parabenizar o colega Edivaldo pelo projeto da Embasa, muito bom projeto, e o presidente pelo projeto dos fios. Tive a oportunidade de falar com ele no privado, realmente, principalmente no centro da cidade, a situação do emaranhamento de fios é calamitosa, inclusive tirando a beleza dos prédios públicos que a gente tem aqui. Estamos começando Maio Laranja, dados estatísticos sobre abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Os números mostram a gravidade do problema. O Anuário de Segurança Pública de 2024 e o Ministério de Direitos Humanos contabilizou 180 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, um crescimento de 68% se comparado ao ano, à frequência de numerário desde 2020. Isso significa que nós temos uma criança ou adolescente abusada sexualmente a cada 3 minutos. São cerca de 500 denúncias por dia só no Disque 100. E nós temos uma subnotificação super alta. Apenas de 7 a 10% dos casos chegam às estatísticas oficiais. Por que isso? Porque esses abusos, na verdade, eles ocorrem dentro da residência. As vítimas, 76% delas são meninas, 51% têm entre 0 e 11 anos de idade, 42% entre 12 e 17 anos. O perfil do agressor nos assusta bastante. 86% dos casos o autor é conhecido da vítima. 40% dos casos são praticados por pais e padrastos e 37% por outros familiares. Acontecem dentro de casa. A residência da vítima é o local mais perigoso nesses casos. Também aumentou o número de denúncias de pornografia infantil online. Cresceram 70%, com 71.867 casos só registrados no SaferNet. A exploração sexual infantil e o mapeamento da PRF contabilizou mais de 9 mil pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças nas rodovias federais do nosso país. E o tráfico humano no Brasil bate recordes assustadores, sendo um dos maiores países em tráfico humano para fins sexuais da América Latina. Nos grandes eventos, a gente agora está na proximidade do São João, os casos sobem 30% em períodos de carnaval, festas juninas e grandes obras, onde se recebe pessoas de diversas qualidades nas cidades, principalmente nas menores cidades. Isso tem consequências imensas para a saúde pública, porque uma em cada 3 vítimas desenvolve transtornos mentais graves com risco de suicídio. Na educação, 23% dessas crianças abusadas, elas abandonam a escola após a violência. E no ciclo que se repete e faz com que esses dados aumentem. Uma em cada 3 abusadores foi vítima na infância. Só um minuto, presidente. Na Bahia, em Vitória da Conquista, temos casos também. Pelo Disque 100, em 2023, tivemos 14.892 casos em Vitória da Conquista. Registrou-se também 187 denúncias de violência sexual infantil em 2023, segundo o Conselho Tutelar Municipal. Isso são registros que são feitos no Conselho, tá? A média de um caso a cada 2 dias. Então, é um problema que atinge frontalmente a nossa cidade. Hoje também vai a pauta projetos nossos que instituem programas educacionais, porque toda a violência contra a criança, contra a mulher, contra o animal é fruto de uma cultura equivocada, reforçada. Então, nós temos o projeto Basta, que visa prevenir a violência contra a mulher, e também o projeto de Semana Municipal de Adoção e Proteção ao Bem-Estar Animal, que é um caso gravíssimo, como o ativista Visto acabou de falar, da nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Gabriela Garrido. Convido agora O vereador Adnilson Pereira, para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, bom dia. Quero cumprimentar nesta manhã a todos aqui presentes, né, na Casa do Povo. Cumprimentar nesse momento todos os que estão nos escutando pela rádio Câmara, né, essa rádio que tem chegado em toda a zona rural, qual quero cumprimentar a todos os moradores também da zona rural e dizer que a nossa satisfação de estar aqui mais uma vez para trazer assuntos sobre o nosso mandato. A Deus toda honra, toda glória. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de nos conceder o fôlego de vida para estarmos aqui neste lugar. Dizer, senhor presidente, que essa semana, no início dessa semana, na segunda-feira e na quarta-feira, foi uma semana muito proveitosa e já quero, neste momento, agradecer ao nosso deputado Samuel Júnior e o nosso pré-candidato a deputado federal, pastor Abraão Reis, e também na pessoa do pastor Davi Oliveira Boa Sorte e o nosso presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor Valdomiro Pereira, por ter encaminhado essa semana para a nossa cidade o Expresso da Saúde, atendeu no bairro de Lagoa das Flores na segunda-feira. A gente via na fisionomia das pessoas, né, a satisfação de estar ali sendo atendida com vários procedimentos. Os procedimentos que ali tiveram, clínico geral, ginecologista, pediatria, dentista, atendimento jurídico, exame eletrocardiograma, exame de vista, ultrassonografia, abdômen total, tireoide, próstata e mama. Foi todos esses atendimentos que foram atendidos tanto no bairro Lagoa das Flores e também na sede do distrito de José Gonçalves. Quando nós encaminhamos para o bairro Lagoa das Flores, nós abrimos para toda a comunidade e também a todos aqueles que tinham a disponibilidade de estar ali, Povoado Chós, Agroflores, Char Guarani, toda aquela região. E lá no distrito de José Gonçalves, nós abrimos também para toda a região. Foi muito atendimento, aproximadamente, nós vamos trazer aqui o relatório depois, mas mais de 500 atendimentos foram realizados nas duas regiões. Então, folgou muito a saúde ali daquela região. Então, é uma alegria para nós de termos aí cooperado com a saúde do nosso município. Nós não vai ficar somente nessa vinda dos deputados aqui, trazendo essa equipe maravilhosa de saúde, mas também nós vamos cobrar em outras oportunidades para que este caminhão volte para a Vitória da Conquista. Agradecer também toda a minha assessoria que esteve ali presente, trabalharam firmemente com a equipe maravilhosa também que veio ali do deputado, foi um trabalho gigante em nossa cidade. E dizer também para os moradores do bairro Lagoa das Flores que a limpeza está seguindo ali nas ruas, conforme nós solicitamos. Já está fazendo toda a limpeza, a iluminação pública também já está colocando as lâmpadas que estão ali precisando de reposições. E segue o nosso mandato para toda a nossa cidade, para toda a nossa região, para todo o nosso bairro. Este é o mandato do povo e para o povo, junto com o povo, trabalhando feliz cada dia para vermos o progresso para toda a nossa cidade. E dizer para a comunidade, para encerrar, dizer para a comunidade que o nosso mandato está à disposição de todos. No nosso gabinete móvel, aqui na Câmara de Vereador, nosso WhatsApp, toda a nossa assessoria está disponível aí para toda a comunidade de nossa cidade aqui. Completando, senhor presidente.
Para concluir, vereador.
Para toda a comunidade em Vitória da Conquista. Nós estamos aqui presente 24 horas com este mandato, que não é um mandato do vereador, é um mandato do povo. Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Adnilson Pereira. Convido agora o vereador Alexandre Xandó para fazer o uso da tribuna.
Bom dia a todos e todas, população que nos acompanha. Uma atividade física que eu praticava na minha adolescência era o pedal. E eu voltei a pedalar agora. E eu tenho certeza que a galera do mountain bike de Conquista é fechado com a prefeita. Tenho certeza que todo mundo do mountain bike de Conquista é fechado com a prefeita. Porque todas as estradas da zona rural é uma trilha, parece um carreiro de roça. A gente vai caminhando, é só a buraqueira, é bom demais para quem gosta da aventura. Né? Já para o carro e para o povo se transportar é difícil. Então, parabéns, prefeita, por incentivar o mountain bike nas estradas que eram para ser de ótima qualidade. Postos de saúde vão ter os atendimentos aos sábados suspensos em Vitória da Conquista. É isso mesmo que você ouviu. A Secretaria de Saúde circulou uma comunicação interna de 29 de abril, suspendendo o agendamento de campanhas, a exemplo de vacinação, ações estratégicas e outras atividades pelas equipes de saúde nos sábados. Então, aquela pessoa que trabalha ao longo da semana inteira e que muitas vezes era beneficiado, podia ir no posto de saúde num sábado em determinadas campanhas, ela agora não terá mais esse direito. Porque a prefeitura, ela está tirando a autonomia da equipe de saúde da família e apontando que só poderá ser feita a partir de deliberação da Secretaria de Saúde. Então, o que é que isso impacta? Vamos lá, ações que acontecem, por exemplo, do Novembro Azul, do Outubro Rosa, do Maio Materno, ações temáticas para diabéticos, hipertensos, a própria equipe de saúde da família, que entende a dinâmica daquele grupo assistido pelaquela equipe, muitas vezes marca essas atividades no sábado. E vale destacar que, na verdade, essa gestão já tirou uma ação importantíssima, que era as campanhas de vacinação, inclusive no sábado à tarde. Então, estava acontecendo ainda agora pelos sábados, pela manhã, e agora já não vai ter mais, né? Sendo que nós estamos com a cobertura de vacina baixíssima, e agora a prefeitura tira de vez, não somente o sábado à tarde, mas pela manhã. Isso, muito provavelmente, é para quê? Para poder reduzir custos, porque quando o trabalhador, quando você abre um posto de saúde no sábado, você tem um trabalhador que ali, ele vai depois ter um direito a uma folga, você tem uma despesa maior, enfim. Então, a prefeitura está cortando gastos, em cima de quê? Em cima do atendimento básico da população. E aí, conclamo aqui a todos os vereadores a se revoltarem contra essa situação, nós vamos cobrar esclarecimentos da secretária de saúde, porque a população que está lá na ponta não pode pagar o pato desse arroz fiscal da gestão. Porque dinheiro tem para criar cargo comissionado aqui para pagar a atração milionária no São João. Mas nós não vamos aceitar que os postos de saúde sejam fechados no sábado. Forte abraço, uma excelente semana.
Obrigado, vereador Alexandre Xandó. Convido agora o vereador Subtenente Muniz para fazer uso da tribuna.
Quem tem muita força é boi. Estamos aqui para isso. Senhor presidente, colegas vereadores e todos que nos acompanham aqui, em nome de Gil, eu saúdo todos, Gil. E quero aqui começar justamente falando sobre essa figura que tem em Vitória da Conquista um dos eventos mais tradicionais e mais aguardados pela população, Gil. O Festival Suíça Baiana, idealizado e mantido por Gil, que estamos aqui hoje para